legal. É ver a empresa crescer de uma maneira impressionante. É muito bonito.
Canal 576 na Claro, na Sky também é 576, na Vivo 581 e na Parabólica Canal 7.
São todas essas possibilidades para você acompanhar a Jovem Pan agora na TV. Vem aí o jornalismo. Muito obrigado pela companhia. E a qualquer momento a gente volta falando de futebol para você. Tchau!
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan. Jovem Pan.
2:06, seja sempre bem-vindo ao Jovem Pan, muito boa tarde, estamos começando mais uma edição do Jornal Jovem Pan, hoje terça-feira, 26 de outubro, 23 graus aqui a temperatura na região da Avenida Paulista. Vamos então aos principais destaques desta terça-feira. Os senadores votam agora o relatório final da CPI da Covid. O documento recomenda indiciamento de 79 pessoas e duas empresas, incluindo o presidente Jair Bolsonaro. E a PEC dos precatórios deve ser votada ainda hoje também. O presidente da Câmara, Arthur Lira, voltou a defender o estouro do teto de gastos para viabilizar a criação do Auxílio Brasil. E o Brasil cria 313 mil vagas formais em setembro. Uma abertura de vagas com carteira assinada teve uma queda na comparação com agosto deste ano e também com setembro de 2020. E a prévia da inflação sobe para 1,2% em outubro e chega agora a 0,34% em 12 meses. Na verdade, 10,34% em 12 meses, ou seja, dois dígitos aí nos últimos 12 meses. E a taxa mensal para o IPCA 15 é a maior para o mês desde 1995 e todos estão sentindo, evidentemente, a inflação corroendo os salários. E após novos reajustes, nós falamos de salários e também o poder de compra do brasileiro, então o país amanheceu hoje com os combustíveis mais caros. Novos valores da gasolina e também do diesel entram em vigor, portanto, nesta terça-feira. E a China anuncia medidas para reduzir poluentes às vésperas da COP26. Maior emissor de dióxido de carbono do mundo, né? O país planeja agora investir em hidrelétricas, gás natural e também energia nuclear. São esses os destaques, nós vamos diretamente para Brasília, para o Senado Federal, CPI da Covid, apresentando o seu relatório. Nesse momento, o senador Jorginho de Mello é que fala lá na tribuna, portanto, da CPI da Covid. Vamos acompanhá-lo.
Que a gente possa ainda fazer isso. Quero cumprimentar, senhor presidente, todos os senadores e senadoras, nessa minha manifestação muito sincera, muito honesta, no dia de hoje, para que a democracia e a liberdade não seja atingido, principalmente por nós. Muito obrigado, presidente.
Senador Jorginho, eu quero aqui, como presidente, dizer que o senador Renan fez um trabalho bastante profundo nessa investigação. E o trabalho que ele fez, tenha certeza que é para que a gente faça justiça. Agora, uma coisa que me chamou a atenção na sua fala, senador Jorginho, e eu estou falando isso porque eu vou encerrar a sessão e a gente volta daqui uma hora. é a questão do SUS. Você sabe, senador Jorginho, que o presidente nomeou um ministro que não sabia o que era o SUS, para você ter uma ideia da importância. O senhor está dizendo aqui da importância do SUS, mas o presidente conseguiu nomear um ministro da saúde que aqui mesmo disse para a gente que não conhecia o SUS. É uma pena. E no, em plena pandemia. E aí há pessoas que acham que a gente ainda está fazendo um trabalho aqui. Eu acho que os equívocos e erros que foram cometidos vai servir de exemplo para futuras gerações. E que o presidente que estiver de plantão no cargo, né, ele não possa cometer esses erros e equívocos. Então, senadora Leila, nós tivemos, em plena pandemia, no pior momento, o senador Eduardo Braga falou há pouco sobre a falta de oxigênio, sobre a falta de medicamentos. Sabe quem é que estava no ministério naquele momento? Um ministro que não sabia o que era o SUS. Olha a importância que foi dada a esse tratamento no momento mais difícil. E o senhor elogiou o SUS e eu concordo 100% com Vossa Excelência. A reunião está suspensa por uma hora. Nós voltaremos daqui a uma hora e às 17 horas o presidente do Senado pediu para a gente suspender por uma hora e meia, que ele vai votar um projeto e a gente volta às 18h30 para que a gente possa continuar ouvindo os senadores e senadoras e votar logo após isso o relatório. Não, daqui uma hora. São 14 horas, 15 horas recomeça. Aí a gente encerra não, suspende às 15h30. Às 17h30.
Para a votação do Senado, 17h30.
Ele me pediu 17 horas até 18h30. Então, a gente retoma às 15 horas, suspende às 17 horas e volta às 18h30, segundo o presidente Rodrigo Pacheco. A reunião está suspensa até às 15 horas.
Muito bem, o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado da Covid, Omar Aziz, nesse momento, então, ele estabelece um intervalo na sessão. Hoje, portanto, a apresentação do relatório, a votação também, discussão. Nós vamos agora a um rápido intervalo e já voltamos aqui no
Jovem Pan News. Jovem Pan. Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Sempre.
Nós estamos de volta, são 14 horas e 15 minutos. Nós lembramos que você pode continuar nos acompanhando pelo rádio. Nossas afiliadas, maior rede de rádio do Brasil, espalhadas aí por todo o país. Também no nosso canal do YouTube, da Jovem Pan, também do Jornal Jovem Pan, na Panflix. Baixe no aplicativo de graça no seu celular, com toda a programação ao vivo e também os programas que você mais gosta, além do canal Kids, Tecnologia. E a partir da manhã, a TV Jovem Pan, então, entrará no ar. Você também poderá nos acompanhar na TV a cabo, a TV por assinatura também, ampliando aí a Jovem Pan em todo o território nacional. Vamos agora falar da CPI. Estamos no intervalo lá, acompanhamos então o intervalo que foi solicitado pelo presidente Omar Aziz, expectativa do retorno depois das 3 horas. E o relatório final da CPI da Covid, que está sendo discutido e votado hoje, prevê o indiciamento de 79 pessoas e 2 empresas. O pedido do senador Eduardo Braga de incluir na lista o governador do Amazonas, Wilson Lima, e o secretário de Saúde do Estado foi aceito. No início da sessão, os parlamentares aprovaram a quebra do sigilo telemático de Jair Bolsonaro. A solicitação foi feita a partir de declarações do presidente da República, também indiciado por associar a AIDS à vacina contra a Covid. O ofício de Randolph Rodrigues pede para que o Google, Facebook e Twitter forneçam informações sobre dados cadastrais e também conteúdo. Ao colocar o requerimento em votação, o presidente da CPI, Omar Aziz, discutiu com o senador Jorginho Melo. Vamos acompanhar.
O senador Jorginho é contra. Ele acha que as palavras do presidente são corretas.
Eu não pedi comentário, presidente, eu só votei
contra. Não, eu só estou dizendo que o senhor é contra. E eu acho que quando a gente vota contra é porque está contra o requerimento. É só isso, senador Jorginho. Eu não estou falando mais nada. Eu só acho, senador Randolph, nós estamos votando nesse colegiado, senador Eduardo Braga, senador Jorginho, mas quem tinha que tomar essa providência também era o Congresso Nacional. Isso é muito grave o que foi colocado pelo presidente da República.
E depois do desentendimento, foram apresentados os votos em separado de 3 senadores. Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, voltou a criticar a CPI por não investigar o uso de recursos federais por estados e municípios.
Acredito que essa CPI deixou a desejar com relação a, já que o STF, que mandou essa CPI abrir, esse Senado abrir essa CPI, ele deveria, nós deveríamos pelo menos ter alternativas, chamar secretários de saúde aqui, chamar empresas que fraudaram durante esse período de pandemia. Documentos nós temos muito, mas faltou vontade, faltou coragem para essa CPI fazer o seu trabalho.
Eduardo Girão sugeriu o indiciamento do secretário executivo do consórcio Nordeste, Carlos Gabas, mas o pedido foi rejeitado. Também em voto separado, o senador Marcos Rogério seguiu na mesma linha.
Esse foi o primeiro grande equívoco visto nesta comissão. Negar a existência de um sistema único de saúde, descentralizado e com direção única em cada esfera de governo. Ou seja, em todos os estados, no Distrito Federal e nos municípios, há um núcleo específico de saúde pública com gestão própria e que integra o todo.
E além de Marcos Rogério, que acabamos de ouvir, o governanista Luiz Carlos Reis, ao apresentar o voto em separado, admitiu que foi minoria na CPI, e o senador afirmou ainda que Renan Calheiros é cercado por ajudantes de ordens, uma referência aos demais integrantes do Grupo dos Sete.
A imprensa brasileira, na sua grande maioria, a partir do primeiro minuto, renunciou à sua função profissional de levar ao público informações objetivas sobre os fatos ligados à investigação, de fazer suas análises com um mínimo de lógica e respeito às realidades. Em vez disso, atirou-se uma militância política aberta, agressiva e sem freios em favor do relator e do presidente da comissão, mais os seus ajudantes de ordem, como se o seu conjunto fosse uma espécie de jornal oficial dos donos da CPI.
Senador Reis, me desculpa, mas eu não estou ouvindo direito.
Muito bem, em meio à interpelação do relator, o clima ficou tenso quando Alessandro Vieira pediu o indiciamento do senador Luiz Carlos Reis e Renan Calheiros acatou a sugestão e foi irônico.
Apesar das advertências, o senador Reis reincidiu aqui todos os dias apresentando estudos falsos, logo negados pela ciência e pela maneira como incitou ao crime em todos os momentos. Eu queria, nessa última sessão, dar um presente à Vossa Excelência.
Senhor presidente.
Vossa Excelência será o 81º indiciado,
presidente,
desta comissão
presidente,
parlamentar.
Vou lhe rebater, porque eu falei 284 pesquisas e ninguém rebateu. Onde é que são as pesquisas? Mostra de vocês, estou mostrando as minhas.
Presidente.
São pesquisas, pode fazer o que bem entenderem.
Muito bem, os acréscimos à lista dos indiciados foram feitos no andamento da sessão desta terça-feira. Fabiano Contarato, da Rede, tentou também convencer Renan Calheiros a acrescentar no relatório o que considera um genocídio de indígenas.
Que o crime de genocídio de indígenas é um grupo específico e existe a possibilidade de você ter dois crimes, um crime contra a humanidade e o genocídio de povos indígenas. Nós temos inúmeros documentos que comprovam a omissão do governo federal. Ele só implementou medidas para proteger os povos indígenas depois da ADPF 709, quando essa determinação de proteção aos povos originários está prevista no artigo 232.
Muito bem, apesar aí dos apelos, o senador Renan Calheiros não fez menção ao tema no relatório final da CPI. O documento será enviado ao Ministério Público, que vai analisar possíveis denúncias à justiça, né? A justiça. Como nós lembramos, nós estamos no intervalo da CPI da Covid. O senador Omar Aziz, ele fez esse intervalo até às 15h, depois fica a expectativa de que a comissão siga até às 17h, porque haverá uma votação no Senado e haverá o retorno, então, da discussão, do relatório final, a partir das 18h30, já no início da noite dessa terça-feira. E para conversar conosco sobre esse tema, mais uma vez nós vamos trazer aqui na programação da Jovem Pan o nosso comentarista Paulo Pousonoff. Olá, Paulo.
Oi, Marcelo, boa tarde a todos.
Pois é, né, Paulo? Ali o Renan, ali eu vou te indiciar, aquela coisa do poder, né, Paulo?
É, Marcelo, tem que tomar até cuidado aqui com o que a gente vai dizer hoje, porque parece que o ímpeto autoritário do senador Renan Calheiros está em brasa, né? Ele está querendo indiciar todo mundo com quem ele não concorda.
Exato. E, novamente, a insistência dessa questão envolvendo os povos indígenas, crime à humanidade, genocídio. De fato, a oposição força a barra, né, Paulo?
É, Marcelo, é um exagero, né? O senador, acho que foi o senador Girão ali que falou que é uma oposição assim, histriônica mesmo, impetuosa, destrambelhada, incapaz de reconhecer qualquer mérito em qualquer ação, incapaz de reconhecer principalmente que a gente viveu um período muito confuso em que as decisões tinham que ser tomadas ali no calor dos momentos, os números da pandemia, os números trágicos da pandemia só subindo e tinha que tomar algumas decisões. Enfim, a gente ficou aí à mercê dessas discussões todas, politizou-se a ciência, politizou-se muito a medicina e só gerou mais e mais ruído. Aí acrescenta-se a essa receita nefasta também as ambições políticas da própria oposição, né, desse próprio G7, e o que a gente tem é isso, uma CPI a qual não faltou coragem, como disse um senador ali hoje, mas faltou principalmente honestidade intelectual.
E o governador do Amazonas, né, Wilson Lima, do PSC, também o secretário de Saúde do Estado, no final das contas eles foram indiciados, o presidente Bolsonaro. Agora, Paulo, eu lhe pergunto, né, a CPI tem essa prerrogativa de indiciar um governador que nem prestou depoimento e também o próprio presidente Bolsonaro, a CPI possui essa prerrogativa legal?
Pois é, Marcelo, até onde eu sei, até houve uma, no começo da CPI, houve uma judicialização dessa questão e o STF restringiu aí o escopo de atuação da CPI. Não me causa surpresa, mas eu acredito também que esse tipo de medida, nesse momento, né, aos 45 do segundo tempo, só mostra também que até o G7 já percebeu que esse relatório ele não tem consequências no mundo real. Ele tem consequências aí no mundo político, no mundo que vive, nesse mundo que vive da narrativa, né, de quem quer criar essa ideia de que a gente foi governado por um bicho papão, um presidente do mal, que foi lá e causou a epidemia de Covid-19. Mas porque realmente a inclusão do governador do Amazonas prejudica até juridicamente o relatório da CPI, a apreciação jurídica, técnica desse relatório.
Sem dúvida, para quem nos acompanha, né, a Comissão Parlamentar de Inquérito ela tem o poder, né, até de pedir prisão, foi o que aconteceu ao longo dessa CPI, indiciamento, quebra de sigilo, obrigar então a testemunha a depor, o acusado. Mas todo esse relatório que é formulado aí, e no caso coube a Renan Calheiros, juntamente aí com as discussões, as oitivas que foram realizadas aí, depoimentos na CPI, isso tudo vai ser endereçado ao Ministério Público. No caso que envolve, inclusive, aí o presidente Bolsonaro, teria que ser o Procurador-Geral da República, né? E aí vai ser feita uma análise daquilo que foi levantado na CPI, e como o Paulo Pozzonoff está elencando aí ao longo desse comentário, vai ser feita uma análise e aquilo que vai para frente ou não vai para frente. Mas você imagina, né, Paulo, que esse relatório aí, ele tem essa força nesse momento, indiciou tantas pessoas, empresas, como você disse, uma questão mais política, porque na prática ele pode ser muito esvaziado.
É isso aí, Marcelo. Agora me preocupa, né, nos estertores da CPI a gente vê esse caráter autoritário de alguns senadores aí, o senador Randolfo Rodrigues pedindo a quebra do sigilo do presidente, que é até uma questão de segurança nacional, né? Imagina, de repente, ter acesso aí a todas as informações trocadas pelo presidente da República, uma CPI, não faz o menor sentido. E também o senador pediu que as redes sociais excluíssem o presidente da República por conta aí dessas falas recentes infelizes do presidente Jair Bolsonaro em relação à vacina. Eu acho que fica de lição para todo mundo aí que acompanhou a CPI também isso, esse caráter autoritário de uma oposição histriônica ao presidente da República, que parece que não entende, né, que não quer muito que o país melhore. O objetivo mesmo é destruir quem estiver no poder. Nesse momento, o presidente Jair Bolsonaro, então essa oposição que se faz de olhos vendados aí, custe o que custar, de uma forma meio que maquiavélica até, porque os fins justificam quaisquer meios para esses senadores, eles atiram para todos os lados tentando destruir o seu adversário político, sem levar em conta aí o grande cenário, né, que seria realmente, Marcelo, melhorar a gestão da pandemia. E hoje em dia a gente vê que os números aí da pandemia também estão melhorando, então é por isso que esse relatório e a própria CPI vai perdendo força a cada dia que passa, a cada boletim aí que sai com números mais favoráveis às pessoas, a CPI acaba perdendo força realmente, Marcelo.
Sem dúvida, né? E esses excessos, curandeirismo, charlatanismo, como você disse hoje, não, eu vou indiciar o senhor na hora ali, fazendo esses excessos, claro que a população acaba, de fato, percebendo. Agora, Paulo, falando em excessos, né? Nós sabemos aí um ambiente político, né? E hoje nós tivemos um novo reajuste, gasolina 7%, diesel 9%, a inflação também é maior aí para o período desde nós fizemos a abertura aqui, para o mês aí, desde 1995. E a gente sabe que a economia de fato acaba norteando, né, as eleições presidenciais. Por isso mesmo o governo tem feito esse esforço aí para conseguir turbinar o Auxílio Brasil, mesmo com o furo do teto dos gastos. Hoje a expectativa da PEC dos precatórios para haver o adiamento de dívidas reconhecidas do governo, que a justiça reconheceu, que as pessoas, empresas estão esperando esse pagamento, porque já houve então uma decisão judicial favorável. Então há uma grande mudança aí nessa questão do ajuste fiscal, do teto de gastos. Como é que você avalia, de fato, daqui para frente a economia? Nós tivemos aí quatro nomes da equipe econômica de Paulo Guedes que deixaram aí, na semana passada, o Ministério da Economia, deixando claro que a política vai nortear as ações a partir de agora, para que haja, de fato, aí, que o presidente Bolsonaro possa permanecer em Brasília após as eleições de 2022. Ao mesmo tempo, essa questão econômica sendo muito mal recebida pelo setor produtivo e o mercado financeiro.
Marcelo, me preocupa certa tendência aí, eu acho que é natural até da nossa política, infelizmente, ceder em ano eleitoral ao chamado populismo fiscal. Isso realmente me preocupa bastante, porque, como você bem descreveu, a gente vive tempos economicamente bastante conturbados, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, mas eu acredito, eu vejo que a população tem muita dificuldade de entender nessa questão, por exemplo, específica dos combustíveis, a formação de preço, as limitações do próprio governo brasileiro de fazer com que esses preços caiam. Então, acho bastante difícil, é muito tentador aí para o presidente da República, no ano eleitoral, ceder a todo tipo, toda sorte de medida mais populista nesse campo. Isso, claro, deixa os mercados aí em tumultuados, né? O pessoal fica ansioso. A questão do teto de gastos, ela realmente não tem justificativa. É muito difícil, sabe, vir aqui e pensar em alguma justificativa para esse furo no teto de gastos, que foi uma conquista muito importante para o país, justamente para impedir ações populistas em ano eleitoral. Agora, com relação até a votação dessa PEC dos precatórios, eu estou bastante curioso hoje para saber como vai ser essa votação na Câmara, principalmente por parte da oposição, né? Eu imagino assim que a gente vai ver um festival de hipocrisia mesmo, de contradição por parte da oposição, porque essa é uma oposição que há algum tempo questionava e ia contra a própria criação do teto de gastos. E esse teto de gastos sendo atrelado, esse furo aí no teto de gastos atrelado ao Auxílio Brasil, também coloca a oposição em má situação, porque eles não vão querer se colocar contra um auxílio aos mais necessitados, aos mais pobres. Então, estou bastante curioso, Marcelo, para ver qual vai ser o resultado dessa PEC, da votação da PEC dos precatórios hoje, porque todas essas questões estão bastante atreladas aí. Quero ver como a oposição vai se comportar nesse momento, se eles vão fazer uma oposição condizente com o que eles realmente pensam, né, com a sua linha ideológica, ou se eles vão fazer uma oposição casuística só para, novamente, causar uma derrota aí ao governo Jair Bolsonaro. E só um adendo, uma coisa que me chama bastante atenção é que não me parece que o governo Jair Bolsonaro tem um plano B, caso a PEC, a gente lembra que uma votação de PEC é uma coisa muito difícil, né? Essa PEC, se essa PEC não passar, eu não escuto falar de nenhum plano B do presidente Jair Bolsonaro para viabilizar o Auxílio Brasil.
Exato, né, Paulo? E é um tema, claro, nobre, né? A gente sabe que a situação econômica está extremamente delicada. Nós tivemos aí, para quem não tinha noção da desigualdade social, a pandemia trouxe aí à tona os chamados invisíveis. Então é algo nobre você auxiliar essas pessoas nesse momento, pós-pandemia, a economia com dificuldade. Ao mesmo tempo, né, a gente observa, daí o presidente Bolsonaro vai atender os caminhoneiros. Ele não vai mais cobrar pedágio nas federais das motos, motociclistas. Então a gente começa a expandir demais. Claro que toda a categoria agora quer uma benesse, quer um auxílio para ela também. Está todo mundo no mesmo barco, né? A situação econômica é muito difícil. É isso que você falou, né? Essa questão do populismo, às vésperas, aí, praticamente um ano das eleições, esse recado político-econômico é muito delicado agora, daqui para frente.
Marcelo, assim, o presidente Bolsonaro está sendo muito atacado aí nesses dias, eu acho que até nesse caso com algum sentido, porque essa sensação, essa briga que ele comprou novamente, né, insiste nessa briga das vacinas, que é um assunto que devia ter ficado já para trás, é um assunto ultrapassado. Eu gostaria muito de ver o presidente Jair Bolsonaro nesse momento, já usando todo esse seu ímpeto, toda essa sua, né, agressividade mesmo, para de repente comprar uma briga com esses grupos de pressão que impedem, por exemplo, a aprovação de uma reforma administrativa que seja realmente virtuosa no médio e longo prazo para o país. Talvez seja o momento aí, até pensando eleitoralmente, né, o presidente que quer ser reeleito em 2022, de comprar as brigas certas. E nesse momento da economia conturbada no mundo inteiro, arrumar a casa, comprar algumas brigas, tomar algumas medidas que são mesmo impopulares, mas que são proveitosas, seriam virtuosas para o país aí no médio e longo prazo, eu acho que é preferível a comprar brigas que não dão em absolutamente nada, como essa questão das vacinas.
Sem dúvida, né, Paulo? E é uma questão até de esclarecimento, como você disse, né? Essa questão dos combustíveis é mundial, né? É algo global, não afeta apenas o Brasil. No Brasil, a diferença é que nós temos essa turbulência aí político-eleitoral, que é política econômica nesse momento. A gente já falou várias vezes sobre esse assunto e é verdade, quer dizer, o presidente perde muitas oportunidades, né? Ele procura falar muito para os seus chamados convertidos, né? Aqueles que o adoram, que vão votar nele, independente da economia, de qualquer rumo político. Mas ele está focado demais nos chamados convertidos e muitas vezes perde oportunidades para esclarecer a população. Quando ele vai dar uma entrevista, por exemplo, para colocar de fato, olha, é uma crise mundial, é isso, aquilo. A estratégia de comunicação, infelizmente, mudou, mas ainda é muito falha, né, Paulo?
A comunicação do governo, acho que ali desde o começo, foi bastante falha. Realmente, eu concordo com você, o presidente Bolsonaro ele tem essa tendência a falar para as pessoas que já o apoiam e ele acaba ignorando. Aqui eu não falo também, não faz muito sentido ele mergulhar no embate com aquelas pessoas que já o rejeitam de bate-pronto. Né? Isso também não faz sentido, porque a gente sabe que a gente vive aí duas paixões políticas. Então não faz muito sentido ele apelar aos petistas, à esquerda, ao PSOL e tentar convencer essas pessoas. As pessoas não estão dispostas a se convencer de nada. Mas entre esses dois extremos aí, opostos, existe um meio termo ali de muita gente que está interessada em ouvir novas ideias, que está pensando no Brasil não só para si, mas para os seus filhos e para os seus netos. Acho que talvez, eu não sou nenhum especialista em marketing eleitoral nem nada, mas eu acredito que seria uma boa estratégia para o presidente, no ano eleitoral, tentar convencer com boas ideias, não só com palavras ali mais agressivas, mas com boas ideias também e com uma atuação firme em relação ao judiciário, em relação ao legislativo, convencer essas pessoas de que o seu governo realmente é virtuoso.
Paulo Pozzanoff participando conosco aqui no Jornal Jovem Pan. E amanhã, hein, Paulo? Amanhã é estreia na TV Jovem Pan. Você estará conosco, Paulo, e todos os nossos ouvintes e também internautas. Até mais, Paulo.
Até mais, Marcelo. Até mais a todos.
Muito bem, nós estamos falando sobre isso, né? Amanhã é dia de estreia aqui do canal mais esperado, inclusive, da TV. É a Jovem Pan News, o canal 576 na Claro. 576 na Claro. E também Sky, 581 na Vivo, 581, portanto, na Vivo, e também o canal 7 na Parabólica. Vamos acompanhar.
Vem aí. Informação, opinião, esporte e entretenimento. 24 horas por dia. Jovem Pan News, a TV mais esperada do Brasil. Dia 27 de outubro, na sua TV por assinatura.
Muito bem, então é amanhã, hein? 27 de outubro, quarta-feira. Então, reforçando, ó, Claro e Sky, você encontra a Jovem Pan News no canal 576, 576. Na Vivo, é o canal 581, então na Vivo 581, e na Parabólica é o canal 7. Já à meia-noite de hoje para amanhã, estaremos no ar e também toda a programação ao vivo. E a partir das 6 horas da manhã, no campeão de audiência, o Jornal da Manhã. Te espero lá.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Jovem Pan News. Jovem Pan. Liberdade de expressão.
A liberdade de expressão é um preceito basilar e negociável. Qualquer democracia que se preze tem que preservar isso como um valor fundamental. A sua regulação, de qualquer forma, é coisas para republiquetas como Cuba e Venezuela. Quem quer um país livre, uma democracia madura, não pode pensar nesses modelos.
Liberdade de expressão.
2:43, estamos de volta aqui no Jornal Jovem Pan e ainda sem partido, o presidente Jair Bolsonaro recebeu mais uma proposta de filiação. Vamos para Brasília, quem traz mais informações é a repórter Paula Cuenca.
O presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, publicou um vídeo nas redes sociais fazendo um convite, desta vez público, mas que de toda forma é reiterado para que o presidente da República, Jair Bolsonaro, se filie ao PL para concorrer às eleições de 2022. Esse movimento feito pelo Valdemar Costa Neto, presidente do PL, é mais uma ficha que é colocada na disputa que acontece nos bastidores de Brasília, entre os partidos de centro, para saber em qual sigla o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, irá se filiar para concorrer à reeleição no próximo ano, em 2022. No vídeo publicado, Valdemar Costa Neto também estende este convite aos filhos do presidente Jair Bolsonaro e também aos fiéis seguidores de Jair Bolsonaro, nas palavras de Valdemar Costa Neto. O senador da República, Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, escreveu um tweet agradecendo o convite de Valdemar Costa Neto, mas também deixando claro que existem conversas com o PP, o Partido Progressistas. A principal disputa atualmente pela filiação de Jair Bolsonaro está entre esses dois partidos, PL e PP. Por mais que exista um peso político, este convite público feito por Valdemar Costa Neto, vale lembrar que Jair Bolsonaro já foi filiado ao PP durante vários anos e que, além disso, diversos membros do governo e também de outras casas aqui em Brasília são do PP. É o caso do atual ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que é presidente da sigla, do líder do governo, Ricardo Barros, e também do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Ainda existem articulações e negociações acontecendo para saber qual sigla ganhará Jair Bolsonaro. A decisão deve ser tomada até o final de março de 2022. De Brasília, Paola Cuenca.
2h45, o Brasil amanheceu com um novo aumento no preço dos combustíveis, na casa de 7% gasolina e 9% diesel. E quem acompanha das ruas de São Paulo todo esse aumento e também essa situação que pesa evidentemente nos motoristas, em todo o setor, né, produtivo, afinal de contas, a maioria aí da circulação das mercadorias é feita com caminhões, né? O modal rodoviário predomina no país. Naquela greve dos caminhoneiros nós percebemos bem isso, podemos ver na realidade do país, né? E a Beatriz Manfredini então está nas ruas de São Paulo acompanhando esse novo reajuste nos combustíveis.
Olha, mais uma notícia para complicar a vida do brasileiro. É que a Petrobras subiu mais uma vez o preço dos combustíveis nas refinarias. Para a gente ter uma ideia, só nesse mês o preço da gasolina já subiu duas vezes. E a alta dessa vez é de 7%. Já quando a gente fala do diesel, essa é a primeira alta do mês. A última foi no dia 28 de setembro. Mas é um aumento ainda maior, de 9%. No último ano, o preço da gasolina nas refinarias subiu 73% e o do diesel 65%. Quando a gente fala aí das refinarias, a gente precisa pensar, né, que depois de subir nas refinarias, o preço desses combustíveis acaba subindo nos postos, então chega lá no bolso do consumidor. Atualmente, o preço médio da gasolina está em R$ 6,36 e o do diesel em torno de R$ 5,00. Eu conversei com algumas pessoas que tentaram abastecer o carro, né, nos postos de São Paulo hoje. Uma delas foi o José Carlos, que é motorista de aplicativo. Ele disse que a vida dele está muito complicada e fica cada vez mais. Vamos ouvir.
Até o ano passado, antes da pandemia, eu trabalhava... Não trabalhava no dia do rodízio, nem trabalhava no domingo. Hoje, tem que trabalhar todos os dias, pelo menos, para pagar as contas. Está muito difícil. Está praticamente impossível. Todo mês sobra uma pendência para o mês seguinte.
Também conversei com um motorista que transporta materiais de construção. O nome dele também é José. E ele disse que no fim do mês vai precisar escolher uma conta para deixar de pagar. Vamos acompanhar.
Simplesmente duplicou meu gasto com combustível aqui. Entendeu? Simplesmente duplicou. O consumo está elevado demais. Está muito caro. Não está fechando a conta. Não está fechando a conta. Não está fechando. Roda o mundo, a média de 200 km por dia aqui em São Paulo. É uma média de R$ 2.200 todo mês. Rodando aqui dentro de São Paulo.
Pois é, não está fácil então para o consumidor abastecer o carro. Tem muita gente deixando de usar o veículo, deixando ele em casa, né, e optando por outras alternativas como o transporte público. É claro que precisa pesquisar os preços. Dá para achar a gasolina, por exemplo, o litro, por menos um pouco desses R$ 6,36 em média. Aqui na Bela Vista a gente encontrou um posto que o litro custa R$ 5,97. O segredo é pesquisar. A gente conversou com a Petrobras, né, para saber o porquê desse novo aumento, e a Petrobras diz que os aumentos refletem a elevação das cotações internacionais do petróleo e da taxa de câmbio. E afirma ainda que os ajustes são importantes para garantir que o mercado siga sem risco de desabastecimento desses produtos.
Muito bem, Beatriz Manfredini aqui na Jovem Pan. E nós vamos conversar sobre esse assunto e também para falar da CPI da Covid com o cientista político da Fundação Getúlio Vargas, Eduardo Green. Olá, Eduardo.
Olá, Marcelo, boa tarde. É um prazer estar com você e com os ouvintes da Jovem Pan novamente.
Prazer é nosso, Eduardo. E eu vou emendar esse tema dos combustíveis, também fazendo essa análise com o furo do teto dos gastos, agora também a PEC dos precatórios, expectativa da votação ao longo desta terça-feira também lá na Câmara Federal. E a gente observa na semana passada também a debandada de quatro nomes da equipe econômica de Paulo Guedes. E fica essa expectativa de que a política vai dar o rumo agora das ações do governo, já se imaginando, visando as eleições de 2022. Como é que o senhor avalia essa fragilização do ajuste fiscal, essa questão econômica? E nós estamos a um ano das eleições ainda. O que esperar daqui para frente, Eduardo?
Olha, Marcelo, eu acho que o que a gente vai esperar daqui para frente é cada vez mais um processo de flexibilização de qualquer tipo de regra fiscal, por razões muito simples. Proporcionalmente, a perda de apoio do presidente Bolsonaro junto à população, que vem sendo verificada pesquisa após pesquisa, desgaste político esse que muito possivelmente vai ser intensificado após a divulgação do relatório da CPI, porque ele será utilizado como peça política nesse sentido. Então, proporcionalmente ao desgaste político do presidente, em amplas parcelas da sociedade, ele deverá, por outro lado, flexibilizar ainda mais as regras da gestão fiscal, porque só lhe resta uma alternativa, que é buscar compensar a perda de popularidade com novas políticas públicas que atendam, de um lado, aos interesses do Centrão e, de outro lado, também a vontade de implementar a toque de caixa, um programa que tem, pelo menos superficialmente, o discurso de atender a população mais vulnerabilizada. Então, nesse sentido, o ano de 2022, do ponto de vista da política, deve seguir por meio dessa questão que você bem colocou. O presidente só tem um objetivo ao longo do restante do seu mandato, que é a sua reeleição. Não há mais nenhuma política de governo em discussão, não haverá mais nenhum projeto significativo sendo aprovado. E na economia, pelo que nós observamos dos analistas de mercado, um cenário muito provável de aprofundamento da recessão. Então, nós vamos ter um ano na qual o populismo político misturado com o populismo fiscal deverá gerar sequelas sociais e econômicas nada desprezíveis na economia brasileira para o próximo ano.
Sem dúvida, parece que houve uma avaliação geral no governo, principalmente pela equipe política, né, do governo, ministro Ciro Nogueira e outras figuras, né, de que, olha, se a gente não agir agora de uma maneira política, não vai ter governo em 2023, nós vamos perder a eleição e o teto dos gastos vai nessa, a questão dos precatórios também, vamos adiar o pagamento dos precatórios. Mas é claro que tem esse reflexo que você falou, né, Eduardo, que tem esse lado que altera demais aí a questão econômica e vai sobrar para todo mundo também. Não dá para imaginar apenas os mais vulneráveis, inclusive eles são usados aí para, olha, nós precisamos de um programa para atender os mais vulneráveis. Os programas já existem no país, evidentemente, esses programas vão ser turbinados aí na casa aí dos R$400 a partir de 2022. A causa é extremamente nobre, né? Mas a gente sabe que transpareceu toda essa estratégia política e isso complica demais aí a situação do governo daqui para frente.
Não, sem dúvida. Tanto é que o viés eleitoreiro do programa, por hora batizado Auxílio Brasil, é tão representativo que ele expira em dezembro de 2022. Ou seja, ele não é uma alternativa que visa atender de maneira permanente uma parcela da população que não tem como obter renda. Programa esse que já existe, que é o Bolsa Família, que poderia, portanto, ser perfeitamente repensado, reavaliado e, se fosse o caso, até alterado os seus valores. Mas como o presidente tem um programa para chamar de seu, no sentido de, sobretudo, buscar votos, não só nos setores que foram mais vulnerabilizados pela pandemia, mas, sobretudo, no terreno no qual o ex-presidente Lula tem mais voto, que é o Nordeste, isso tudo faz com que nós venhamos a ter esse problema muito sério, que por meio de uma mudança da regra do cálculo do teto de gastos, mais esse calote dobro em dobro, ou seja, os precatórios já são calote, o governo quer dar o calote do calote, vai fazer gerar artificialmente uma sobra fiscal, que na prática nada mais é do que o rompimento do teto de gastos. Então, de um lado, o governo vende para a população mais vulnerável que ele buscará atendê-la com um auxílio no valor de R$400, que pode ser de 500, não se sabe exatamente como esse valor vai ser calculado, mas esse valor vai ser completamente corroído pelo aumento da taxa de juros, pela provável ampliação da taxa de inflação, pela recessão econômica, pela falta de emprego. Portanto, é um improviso constante nesse governo, movido, como você bem colocou no início da sua primeira intervenção, apenas por uma lógica política, ou seja, toda e qualquer ação do governo só se move por conta de um cálculo que a cada dia que passa mostra mais desespero do presidente Bolsonaro em função da sua perda muito significativa, seu derretimento muito aprofundado de apoio em amplas parcelas da sociedade, sobretudo naqueles setores que, do ponto de vista quantitativo, vão fazer a diferença nas eleições, que são os setores mais depauperados, mas também em vários segmentos da sociedade que o apoiaram em 2018. Portanto, isso tudo é que move o presidente para ações completamente irracionais, sem base sustentável, o que vai gerando no país, desculpa a expressão, um grande processo de ajambramento institucional, porque nós vamos perdendo a referência de regras estáveis que são fundamentais para que a sociedade, os agentes econômicos, possam, de maneira estável, prever investimentos, organizar a sua vida. Mas da maneira como o governo vem fazendo, nós não conseguimos mais ter no Brasil nenhuma capacidade de previsão. E evidentemente que o reflexo de tudo isso do ponto de vista social e econômico vai acabar estourando nas costas das populações mais vulneráveis.
Sem dúvida, inclusive o Comitê de Política Monetária do Banco Central está reunido, amanhã deve divulgar aí o resultado dessa reunião da Selic. A princípio o mercado imaginava um ponto percentual, depois 1,25, e agora tem gente até apostando em 2 pontos percentuais, justamente em razão desse aprofundamento da crise política e econômica no final da semana passada e os reflexos nessa semana. Agora, falando também da CPI, Eduardo, nós estamos acompanhando aí nesse momento o intervalo lá na Comissão Parlamentar de Inquérito no Senado. O senador Omar Aziz deve voltar depois às 3 horas agora. Essa CPI foi instalada pelo Supremo Tribunal Federal naquele momento mais agudo da pandemia, março, abril, maio, momento mais mortal, infelizmente, para o país. Quase 5 mil mortes nós atingimos. Foi, de fato, o esgotamento dos hospitais, enfim, medicamentos. Foi uma situação extremamente delicada, triste, aí, ainda mais para o país. A CPI termina justamente no momento de maior imunização, redução de casos. Claro que ela fez também, como você disse, essa popularidade foi caindo, porque naquele momento as pessoas queriam vacinas, as pessoas estavam cada vez mais próximas, as pessoas tinham amigos, parentes que estavam morrendo, pessoas jovens, né? Houve uma cobrança muito forte naquele momento, mas ela acaba terminando nesse momento numa imunização maior, uma redução de casos, mortes e também internações. Como é que o senhor avalia também a conduta dos senadores, né? Curandeirismo, charlatanismo. Hoje o senador Renan Calheiros, ele olha, uma demonstração de poder, vou indiciar o senhor também, outro senador que apresentou lá o seu parecer. Esses excessos também, você acredita que a população percebeu, a CPI desgastou de fato o presidente Bolsonaro, mas também esses excessos ficaram evidentes na Comissão Parlamentar de Inquérito?
A meu juízo, Marcelo, assim, eu descontaria esses excessos, porque me parece que eles são parte desse contexto de polarização política que já existia antes da CPI, foi, de certa maneira, intensificada pela CPI, tanto é que nós vimos os governistas e o G7, o grupo dos senadores que tem maioria na comissão, a todo e qualquer depoimento, tendo agudos debates e enfrentamentos. Então, acho que esse indiciamento do senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, se insere nesse contexto e que, às vezes, é muito difícil de controlar. Quanto ao desgaste da CPI, eu acho que a CPI, ela talvez aquilo que seja a sua maior força possa ser a sua maior fraqueza. Buscarei explicar. A CPI conseguiu trazer, nos seus quase 1.300 páginas do relatório do senador Renan Calheiros, uma farta evidência de fatos das práticas criminosas cometidas não só pelo presidente, como também pelos seus filhos, vários dos seus apoiadores políticos que estavam no gabinete do ódio ou mesmo no Ministério da Saúde. Práticas essas fartamente disponíveis do ponto de vista público por meio de redes sociais e outros documentos. Mas, ao mesmo tempo, tudo isto já vem sendo notoriamente conhecido pela sociedade brasileira desde o início da pandemia. E, portanto, isso não foi capaz de mobilizar a Câmara dos Deputados para encaminhar, por exemplo, algum processo de impeachment. Isso não foi capaz de sensibilizar o Procurador-Geral da República para apresentar qualquer denúncia de crime comum contra o presidente da República. Portanto, eu quero crer que a CPI ela já tem o custo político dela precificado pelo presidente. Tanto é que ontem mesmo nós vimos aquele episódio grotesco do presidente utilizando uma rede, o YouTube, para divulgar que a vacina poderia vir a gerar, em quem a tomou, contaminação pelo HIV. Ou seja, o presidente segue, popularmente falando, dobrando a aposta, porque ele tem absoluta certeza que o custo político da CPI não irá além daquele que, ao longo desses quase 2 anos de pandemia, ele já enfrentou. Por outro lado, é claro que a CPI, os senadores de oposição, os partidos de oposição, vão fartamente utilizar o relatório para ampliar o desgaste do presidente, o que deve ter continuidade em outros movimentos, tal como, por exemplo, a CPI das fake news, que agora deve ser turbinada no Senado Federal, a criação da frente parlamentar, que deverá ter como objeto, apoiado por juristas, uma insistência para pressionar o presidente Arthur Lira da Câmara dos Deputados a apresentar o pedido de impeachment do presidente, e o próprio Observatório da Pandemia. Então, o que nós teremos daqui para frente vai ser um processo de luta política na qual cada lado buscará fazer valer junto à população a sua narrativa. Mas acho que a CPI ela não conseguirá, politicamente falando, ir muito além daquilo que o núcleo mais duro do bolsonarismo já considerou como uma história contada, vamos dizer assim. Tanto é que, ao longo desse um ano e meio, o presidente jamais baixou na casa dos seus 22%, 23%, 24% de apoio da população. Cálculo esse que o presidente faz, que num processo ano que vem de disputa eleitoral para presidente fragmentada entre vários candidatos, levará ele ao segundo turno numa polarização com o ex-presidente Lula. Correto ou não esse cálculo, esse é o raciocínio que move o presidente e razão pela qual, mesmo sabendo que ele deverá ter desgastes com o resultado da CPI, repito, isso já está precificado na sua estratégia política.
Muito bem, Eduardo, e fica agora a expectativa. A gente sabe que todo esse trabalho que foi feito, né, ele vai ser endereçado para o Ministério Público. O senhor acredita que poderá ser acolhido pelo Ministério Público? Há também essa questão da CPI ter prerrogativa ou não, por exemplo, para indiciar o governador do Amazonas, o secretário da Saúde e o próprio presidente Jair Bolsonaro?
Marcelo, se nós considerarmos o histórico do PGR nesse período em que ele foi indicado, ele é muito pouco alvissareiro. O PGR tem sido muito, muito incapaz de apresentar qualquer medida mais efetiva que contrarie tanto os interesses do governo quanto a própria figura do presidente. Então, eu não sou otimista que do Procurador-Geral da República nós venhamos a ter iniciativas de apresentar qualquer tipo de denúncia de crime comum contra o presidente Jair Bolsonaro. Acho que, para que alguma medida nessa direção acontecesse, falta um ingrediente sempre muito importante que no Brasil fez com que mudanças no parlamento ou em outras áreas do nosso sistema político viessem a ter consequência prática. Eu falo aqui de mobilizações de rua, de uma grande mobilização da sociedade, mas, infelizmente, a sociedade ainda se encontra bastante amortecida ou, eventualmente, ainda um pouco temerosa de fazer grandes mobilizações. Acho que, se depender apenas das negociações de corredores que nós vamos ter entre Câmara dos Deputados e Procuradoria-Geral da República, eu tendo a crer que a CPI deverá aguardar por muito tempo, talvez as respostas venham de maneira muito tópica, de maneira muito fragmentada, e eu não creio que tudo o mais que a CPI levantou, que já é de conhecimento do PGR, ele já tinha essas informações, por exemplo, sobre o uso de recursos do Ministério da Saúde para incentivar a cloroquina. A vice-procuradora-geral da República várias vezes deu depoimentos favoráveis e negando ações contra o não uso de máscara do presidente Jair Bolsonaro. Portanto, por isso que eu disse antes, a força da CPI também é um pouco a sua fraqueza, porque ela documentou uma série de dados que já eram de conhecimento do PGR e que até o momento nada foi feito. Vamos ter que aguardar para saber se há alguma estratégia da CPI que consiga, por exemplo, mobilizar, como se comentou, o Supremo Tribunal Federal, ou se haverá algum outro fator político externo que faça com que as peças do tabuleiro se movimentem em favor do PGR aceitar o relatório da CPI. Mas, por hora, eu tendo a crer que essa vai ser uma questão que não deverá ter uma resposta tão positiva quanto aquela que talvez se esperaria que devesse ser em função do papel constitucional do PGR, que é o de encaminhar denúncias quando há fartas evidências de crime, como é o caso em questão, né?
Conversamos com Eduardo Green, que é cientista político da Fundação Getúlio Vargas. Eduardo, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan. Até mais.
Obrigado, Marcelo. Um prazer estar com você e com os ouvintes da Jovem Pan.
Muito bem, o prazer é nosso. Agora são 3:05. Sim, amanhã é o dia, hein? Amanhã é o dia de estreia do canal mais esperado, portanto, da TV. É a Jovem Pan News, canal 576 na Claro, 576 na Claro e também Sky, 581 na Vivo, 581 e também canal 7 na Parabólica.
Vem aí. Informação, opinião, esporte e entretenimento. 24 horas por dia. Jovem Pan News, a TV mais esperada do Brasil. Dia 27 de outubro, na sua TV por assinatura.
Então, reforçando, é amanhã, em Claro Sky, você encontra a Jovem Pan News no canal 576. Na Vivo, canal 581 e na Parabólica, o canal 7. A partir da meia-noite de hoje, né, para amanhã, já estaremos no ar e também toda a programação ao vivo, a partir das 6 horas da manhã, no campeão de audiência, o Jornal da Manhã. Nós vamos agora a um rápido intervalo e já voltamos aqui na Jovem Pan. Até mais.
News. Jovem Pan News. Jovem Pan. Jornal Jovem Pan. Jornal Jovem
Pan. 3:10, estamos de volta com o Jornal Jovem Pan e vamos a Florianópolis. Liderança de caminhoneiros foi presa, portanto, e o Zé Maia vai nos atualizar e trazer as informações. Olá, Zé Maia.
Olá, boa tarde também aos que acompanham a Jovem Pan News. A informação que temos é que o caminhoneiro Zé do Trovão, o seu nome, na verdade, é Marcos Antônio Pereira Gomes, né, mais conhecido como Zé do Trovão, se entregou de forma pacífica, de forma espontânea, na sede da Polícia Federal em Joinville, cidade do norte do estado de Santa Catarina. Vale lembrar que Zé do Trovão teve ordem de prisão expedida pelo ministro Alexandre de Moraes no dia 1º de setembro e, desde então, ele estava foragido. Foi registrado sua presença no México, onde ele pediu asilo político, mas não conseguiu. Desde então, a Polícia Federal estava nas investigações para encontrar Zé Trovão e expedir também a sua prisão. A Interpol também foi acionada por Alexandre de Moraes e agora, por volta das 14h desta terça-feira, Zé do Trovão se entregou na sede da Polícia Federal de Joinville, aqui em Santa Catarina. Portanto, as investigações vão ter prosseguimento e a defesa, então, expediu uma nota, onde diz, na qualidade de advogado do senhor Marco Antônio Pereira Gomes, né, que se entregou de forma espontânea na Polícia Federal de Joinville. Assim, ele está ao dispor da justiça para provar sua inocência na sequência e defesa formulará pleitos de liberdade. Essa nota é assinada pelos advogados criminalistas Elina Matar Assad e Thaís Matar Assad, em Curitiba, a defesa de Zé do Trovão.
Muito obrigado, Zé Maia, então, trazendo as informações aí da prisão, né? Ele se entregou à polícia, Zé Trovão, que é uma da liderança dos caminhoneiros autônomos, como disse o Zé Maia, né? Esse pedido de prisão foi feito pelo ministro Alexandre de Moraes naquela semana que antecedeu o 7 de setembro, os atos que iriam acontecer em todo o país, e foi proibido de participar e também teve o seu pedido de prisão, né? Teve aqui toda aquela questão também que envolveu o Sérgio Reis, grande polêmica, e agora então Zé Trovão, que é uma liderança dos caminhoneiros autônomos, ele acaba se entregando, portanto, à polícia no estado de Santa Catarina. E de Santa Catarina iremos agora para o Rio de Janeiro com as informações do Matheus Coelzer.
Olá, novas imagens obtidas pelo circuito interno de segurança mostram os últimos momentos de vida do menino Henry Borel. Segundo a defesa do Dr. Jairinho, ele ainda estaria com vida. Nas imagens é possível ver o menino nos braços da mãe Monique e também Dr. Jairinho realizando respiração boca a boca. No entanto, a versão levantada pela polícia é que o menino chegou até este hospital na Barra da Tijuca sem vida, o que é contestado pela defesa de Dr. Jairinho. Um novo julgamento vai ser realizado no dia 14 de dezembro. Ele e a companheira seguem presos no presídio de Bangu. Do Rio de Janeiro, Matheus Coelze.
Muito bem, do Rio de Janeiro agora nós vamos aos Estados Unidos, o correspondente da Jovem Pan, Eliseu Caetano. Olá, Eliseu.
Finalmente, depois de muito tempo de espera, o governo dos Estados Unidos liberou as orientações para os turistas que pretendem entrar nos Estados Unidos a partir do próximo dia 8 de novembro, que é quando as fronteiras aéreas serão reabertas aqui no país. De acordo com a Casa Branca, as condições para o ingresso de viajantes ao país foi anunciado agora e todos terão que comprovar que estão totalmente imunizados e tenham também um teste negativo para a doença. Todas as vacinas aplicadas no Brasil vão ser aceitas no território americano, porém, a exigência de visto está mantida. A novidade é que o governo do presidente Joe Biden estabeleceu que menores de 18 anos não vão precisar de vacina contra a Covid-19 para acessar o território americano. Os menores entre 2 e 17 anos, no entanto, vão ter que fazer um teste de coronavírus até 3 dias antes de embarcarem rumo aos Estados Unidos. Eliseu Caetano, de Miami, para a Jovem Pan.
Muito bem, agora nós vamos voltar a falar da CPI. Hoje a leitura do relatório, a apresentação e também os indiciamentos que estão sendo realizados. O presidente Bolsonaro, o governador do Amazonas e também empresas. E sobre esse assunto conversaremos agora com Acácio Miranda Filho, que é doutor em Direito Constitucional e também Penal. Acácio, eu gostaria que o senhor falasse inicialmente se a CPI, né, a Comissão Parlamentar de Inquérito, tem aí justamente a prerrogativa para o indiciamento do presidente Bolsonaro, do governador lá do estado do Amazonas, bem como também do secretário da Saúde do estado. Boa tarde ao senhor.
Boa tarde, querido. É um grande prazer falar com você mais uma vez e com os nossos queridos e queridas ouvintes. A CPI tem algumas prerrogativas estas equivalentes às prerrogativas de um delegado de polícia, seja da Polícia Civil, seja da Polícia Federal. Diante disso, é necessário que a CPI observe o que nós chamamos de foro por prerrogativa de função, a julgar pelas circunstâncias. Diante dos questionamentos que você me faz, eu vejo como não possível o indiciamento por parte da CPI do presidente da República e do governador do estado do Amazonas. Os secretários e até os ministros estão em circunstâncias diferentes, mas em relação ao presidente e ao governador, creio não ser possível. Agora, é importante que nós lembremos também que a CPI é, entre aspas, um tribunal político. Diante disso, não duvidaria que a CPI venha a indiciar estes dois atores políticos mencionados por você, para que depois esse indiciamento ou este desindiciamento aconteça perante o Supremo Tribunal Federal. Mas, repito, o substrato jurídico para tanto, creio ser bastante controverso.
Sem dúvida. Acácio, então, essas pessoas que têm foro privilegiado, então, né, prerrogativa por foro, as pessoas indiciadas serão analisadas as suas condutas pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Os demais, então, seria outro departamento do Ministério Público. Queria que o senhor explicasse do ponto de vista legal como é que funciona isso aí.
Sim, todos aqueles que são detentores do foro por prerrogativa de função, e nós temos hoje 78 indiciados, 78 investigados e uma parcela considerável deles detentores do foro por prerrogativa de função. Em relação a estes, os autos serão encaminhados ao Procurador-Geral da República para que ele faça a análise da autoria e da materialidade em relação a estas pessoas e, caso entenda conveniente, ofereça a denúncia em face delas. No que diz respeito àqueles que não são detentores do foro por prerrogativa de função, os autos serão encaminhados ao Ministério Público Federal para que, eventualmente, existindo autoria e materialidade, a denúncia seja oferecida perante juízes federais, muito provavelmente perante a primeira vara Federal Criminal de Brasília. Mas é importante que os nossos ouvintes entendam essa distinção. Os que são detentores do foro por prerrogativa de função, eventualmente, serão julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Os que não são detentores do foro por prerrogativa de função serão julgados por um juiz de piso, um juiz de primeiro grau, que atue perante a Justiça Federal.
Como o senhor falou, né? É uma comissão parlamentar de inquérito no ambiente político. Nós acompanhamos todos esses meses a CPI. Então, a manchete é essa, né? São 80 pessoas, o presidente Bolsonaro, os filhos do presidente, empresas. Então, tem esse peso hoje, essa divulgação do relatório, a votação dele. Mas na prática, né? Fazendo aí, né, aquele funil, né? É, grande parte desse trabalho que foi realizado pelos senadores, que será aprovado ainda hoje. Então, todo esse trabalho pode aí não ter uma acolhida por parte do Ministério Público.
Sim, é, verdade seja dita, a CPI trabalhou durante 6 meses, foram ouvidas centenas de pessoas, foram colhidas centenas de depoimentos, foram feitas quebras de sigilo. Então, a CPI tem um material robusto. Mas não significa, a partir da robustez deste material, que todos os implicados serão denunciados pelo Ministério Público. O Ministério Público, quero crer, fará uma análise técnica e não uma análise política das circunstâncias. E uma vez feita essa análise técnica, os elementos a serem considerados são exclusivamente os elementos probatórios. E a partir daí serão oferecidas as denúncias. Diante disso, creio ser bastante razoável nós afirmarmos que, destes 78 indiciados, uma boa parte destes não será objeto de denúncia. Portanto, não figurará como réu perante o nosso Poder Judiciário.
E, Acácio, nós acompanhamos também, né? Assim como a gente está falando numa casa política, então, tem toda essa discussão política, todo esse desgaste que trouxe, de fato, aí o presidente Bolsonaro, até porque a comissão começou naquele momento mais agudo da pandemia, o brasileiro reclamava da vacina, onde está a vacina, né? Março, abril, maio, foi um período difícil, mas ela acaba terminando justamente num período de uma outra realidade, a população em larga escala imunizada, queda no número de mortes, queda também no número de casos. É, mas, por exemplo, são citados crimes como charlatanismo, curanderismo, crimes contra a humanidade, genocídio, né? Houve a tentativa do senador hoje Contarato de colocar genocídio de indígenas, né? Quer dizer, isso aí, claro que ganham as manchetes, ganham toda a divulgação, redes sociais, mas na prática isso é... O que pode acontecer de fato em relação a esses chamados até excessos da CPI?
É, mais ou menos, pegando um gancho do que nós falávamos anteriormente, todas essas imputações, todos estes crimes que são imputados aos investigados na CPI, dependem de 2 elementos mínimos, autoria e materialidade. Sem que haja esta correlação de autoria e materialidade, é natural, diante do nosso sistema jurídico, que essas pessoas não tenham imputações contra si. E também é importante nós lembrarmos que são 78 as pessoas implicadas na CPI. E não necessariamente todos os crimes investigados pela CPI serão imputados a cada uma dessas pessoas. Então, a título de exemplo, nós teremos pessoas que só serão responsabilizadas pelo crime do artigo 268, que é um crime contra a saúde pública, pessoas que só serão responsabilizadas pelo charlatanismo ou pelo curanderismo, pessoas que só serão responsabilizadas por eventuais prevaricações. Há uma tentativa exclusivamente em relação ao presidente da República de uma imputação de crime contra a humanidade. E aí nós temos outra peculiaridade, porque o julgamento deste se dá perante o Tribunal Penal Internacional, que é sediado em Haia, sem qualquer vinculação ao Poder Judiciário brasileiro. Então, excessos foram cometidos? Foram cometidos. Mas quando nós olhamos para esta grande quantidade de crimes e para esta grande quantidade de implicados, é necessário que seja feito um funil, aproveitando o termo utilizado por você, em relação a quais crimes serão imputados a cada um deles.
Sem dúvida, né, Cássio? É um instrumento, de fato, poderoso, né? A gente está observando aqui também em São Paulo, tem CPI da Prevent Senior, a Lespe vai fazer sua CPI, outras CPIs também estão acontecendo no Maranhão, né? Tem ganhado grande repercussão, o trabalho que está sendo feito nos estados, né? E muitas vezes essa CPI, no caso, não pôde investigar governadores, também prefeitos, houve um impedimento do Supremo, né? E é claro que houve também do lado político da comissão, os senadores da oposição, da situação, né, os governistas fazendo essa cobrança: olha, a Polícia Federal está investigando, tem indícios daqui, ali nos estados, o governo distribuiu dinheiro. Claro que foi uma CPI que acaba tendo o seu escopo. A questão de Manaus, houve a inclusão hoje, né? O governador nem foi ouvido na CPI, porque ele conseguiu não ser ouvido com o aval do Supremo. Então, ao longo desse período, desses meses, como o senhor falou, também teve sempre a interferência do Supremo, né? Eu não vou falar, eu não vou depor, porque não vou construir prova contra mim mesmo. Então, sempre houve uma interferência jurídica ao longo desse processo, né?
Sim. Quando nós falamos, em primeiro lugar, sobre a CPI, é necessário nós lembrarmos duas características que estão presentes em quase todas as CPIs. Primeiro, elas são conduzidas por parlamentares, seja na esfera municipal, seja na esfera estadual, seja na esfera federal. E parlamentares são naturalmente políticos. Então, a CPI acaba tendo, em determinado contexto, um viés político. Infelizmente, isso é inseparável das comissões parlamentares de inquérito. E o segundo fator, não necessariamente os políticos têm jogo de cintura jurídico, têm conhecimento jurídico. Então, não é difícil nós nos depararmos, mais uma vez, nas três esferas, municipal, estadual e federal, com eventuais excessos cometidos por parte das comissões parlamentares de inquérito. E esses excessos normalmente são evitados ou são reparados através da atuação do Poder Judiciário. E, no contexto da CPI da Covid-19, em diversas oportunidades, o Supremo foi instado a se manifestar sobre esses eventuais excessos. E faço aqui uma ressalva: eu sou um crítico em muitas oportunidades da atuação do Supremo Tribunal Federal, mas no contexto desta CPI especificamente, o Supremo agiu quando invocado e agiu de acordo com jurisprudências que nós já tínhamos consolidadas a partir de outras CPIs que tramitaram no Congresso Nacional. O direito ao silêncio, a título de exemplo, é uma garantia fundamental prevista e a ser respeitada em relação a todos os investigados. Inclusive, em determinados momentos, o Supremo acabou não concedendo a ordem para que a pessoa tivesse direito ao silêncio, a depender do papel que essa pessoa exercia no contexto das investigações. Então, repito, talvez seja uma oportunidade para nós revisitarmos as atribuições das comissões parlamentares de inquérito e a efetividade das investigações conduzidas pelas comissões parlamentares de inquérito.
Agradecemos então a participação do Acácio Miranda Filho, advogado, doutor em Direito Constitucional e Penal, conversando conosco sobre a CPI da Covid. Acácio, muito obrigado pela participação do senhor.
Obrigado, sou eu quem agradece, sempre um prazer falar com vocês.
Muito bem, e amanhã, hein? Amanhã é o dia de estreia do canal mais esperado da TV, a Jovem Pan News. Canal 576 na Claro Sky e 581 na Vivo e também o canal 7 na Parabólica.
Vem aí. Informação, opinião, esporte e entretenimento 24 horas por dia. Jovem Pan News, a TV mais esperada do Brasil. Dia 27 de outubro, na sua TV por assinatura.
Então, reforçando, é amanhã, hein? É, claro, Sky, você encontra a Jovem Pan News no canal 576, 576, na Vivo, canal 581, 581 e também na Parabólica, o canal 7. Meia-noite de hoje para amanhã, já estaremos no ar e toda a programação ao vivo. E a partir das 6 horas da manhã, no campeão de audiência, o Jornal da Manhã. Já já voltamos com mais informações.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Jovem Pan News. Jovem Pan.
Liberdade de expressão.
A liberdade de expressão é um preceito basilar e negociável. Qualquer democracia que se preze tem que preservar isso como valor fundamental. A sua regulação, de qualquer forma, é coisas para republiquetas como Cuba e Venezuela. Quem quer um país livre, uma democracia madura, não pode pensar nesses modelos.
Liberdade de expressão.
Estamos de volta aqui no Jornal Jovem Pan, são 3 horas e 32 minutos e hoje tem julgamento no Tribunal Superior Eleitoral da chapa Bolsonaro-Mourão. Veja só, a eleição aconteceu em 2018, houve então uma ação que foi colocada e hoje então haverá esse julgamento. Na prática, por exemplo, e se houve uma decisão que tem que ser, que houve ilegalidade, então amanhã o presidente Bolsonaro, Mourão, deixaria o governo, uma situação extremamente complicada e que demonstra como a justiça é lerda no Brasil, né? A eleição de 2018, o julgamento agora em 2021. Os detalhes com o Fernando Martins.
Analistas creem em baixa possibilidade de cassação da chapa vencedora das eleições 2018. Isso porque é necessário que ocorra a apresentação de provas robustas e que mostrem claro desequilíbrio na disputa eleitoral. É o que explica o especialista em direito eleitoral, Alberto Rolo.
Prova de quem pagou, quantos foram os disparos em massa, se houve desequilíbrio na eleição, isso é muito importante. A jurisprudência fala em fatos graves que causaram um desequilíbrio na disputa. Então, todos esses aspectos têm que ser avaliados, têm que ser analisados, para depois a ação ser julgada procedente ou improcedente.
A acusação contra a chapa vencedora das eleições 2018 é sobre abuso de poder econômico na eleição e utilização indevida de meios de comunicação por disparos de mensagens em massa via redes sociais realizados por empresas contratadas. O pedido da cassação partiu da chapa do PT, que foi derrotada no segundo turno. Alberto Rolo conta que pode haver a cassação do diploma caso a chapa seja derrotada no tribunal.
É possível a cassação do diploma. Sem diploma não pode exercer o mandato, portanto ficaria cassado o mandato, ficariam cassados os mandatos, né, do presidente e do vice-presidente, e mais a inelegibilidade. Diz a lei da ficha limpa que a inelegibilidade, o prazo da inelegibilidade é de 8 anos a partir da eleição. Então, 2018 mais 8 anos vai dar 2026.
O vice-procurador-geral eleitoral Paulo Gonet, pelo Ministério Público, considerou que a investigação não conseguiu evidenciar o desequilíbrio para chegar a uma cassação. Ele também descartou provas reunidas pelo STF nos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos, por não ver relação entre os casos. Tudo isso será apreciado pelos ministros do TSE. No entanto, Alberto Rolo reforça que o julgamento sequer deva terminar hoje.
Isso significa que o julgamento começa com o voto do relator, mas não necessariamente vai terminar nessa mesma assentada. Pode ser que um ou mais ministros peçam vistas, então não necessariamente o julgamento vai terminar na mesma sessão que ele começou.
Em caso de cassação da chapa, constitucionalmente, é convocada uma eleição indireta no Congresso para terminar o mandato que se encerra no ano que vem.
São 3 horas e 36 minutos. Nós vamos voltar agora a Brasília com a Paula Cuenca, porque o presidente Bolsonaro, ele sancionou a lei de improbidade administrativa. Os detalhes, então, com a Paula Cuenca.
Com a sanção das mudanças aprovadas pelo Congresso Nacional na Lei de Improbidade Administrativa, fica determinado que, a partir de hoje, só poderão ser penalizados por atos de improbidade os agentes públicos que os tiverem cometido com dolo, ou seja, com a intenção. A improbidade administrativa ela pode ser expressa pelo enriquecimento ilícito do agente público, por lesões causadas ao patrimônio ou aos recursos públicos e também a violação dos princípios da administração pública, como a transparência e a prestação de contas. Pela lei sancionada, também está determinado que somente o Ministério Público poderá ingressar com ações de improbidade. Antes, tanto a Advocacia Geral da União como as Procuradorias Estaduais e Municipais também tinham esta prerrogativa. O Ministério Público terá o prazo de um ano para definir quais são os processos que tinham como origem as procuradorias e também a AGU, que o Ministério Público pretende dar seguimento. As sanções também passaram por mudanças com essa lei sancionada hoje. Além da possibilidade da pessoa penalizada ter que pagar multas ou então devolver recursos à União, ao Estado, aos municípios, existe a possibilidade de perda dos direitos políticos por 14 anos e também a perda do cargo público. Mas essa perda do cargo público tem um detalhe. Ela só pode acontecer se a pessoa ainda estiver no cargo em que ela cometeu o ato de improbidade. Por exemplo, se um prefeito cometeu um ato de improbidade no momento em que ele foi penalizado no processo, ele já estava eleito como governador, por exemplo, ele não perderá o cargo público de governador. Somente se ele ainda fosse prefeito é que ele poderia, então, perder esse cargo na prefeitura. De Brasília, Paola Cuenca.
3:38, vamos permanecer agora em Brasília, vamos diretamente ao plenário da CPI da Covid, relatório final hoje. O senador Rogério Carvalho fala nesse momento. Vamos acompanhar.
Por uma comissão parlamentar de inquérito que não deixa dúvidas de que a história contada por esta comissão foi de fato o que aconteceu e revela este relatório o que está por trás dessa catástrofe sanitária de 605.884 brasileiros e brasileiras que perderam suas vidas, dos quais mais de 400 mil poderiam estar convivendo entre nós, o que ainda torna essa catástrofe sanitária ainda mais dramática para nós brasileiros e para todos aqueles que tem a vida como um valor fundamental, como um elemento central de qualquer civilização e de qualquer processo civilizatório. A vida como bem maior, a vida como o grande guarda-chuva embaixo do qual estão todas as outras questões relacionadas a qualquer civilização. Então, primeiro quero cumprimentar a todos, cumprimentar o nosso presidente Omar Aziz e o nosso vice-presidente que assumiu aqui a condição de presidente em vários momentos e que teve um papel determinante na estruturação do trabalho da CPI, tanto o presidente Omar Aziz, com a sua posição firme, determinada, que em determinados momentos tensos soube conduzir com parcimônia e quando foi preciso de forma enérgica, mas eu não posso deixar de registrar o papel de organização, o papel de busca de caminhos para que nós pudéssemos fazer uma investigação consistente, focada no objeto que nós gostaríamos e que precisava ser exposto à sociedade, que era o que deu causa à quantidade de mortes que a gente estava vendo na pandemia. E o senador Randolfo Rodrigues cumpriu com brilhantismo esse papel na condição de vice-presidente e na condição de integrante dessa CPI. Também, não menos importante, todos os assessores de todos os gabinetes e assessoria, secretaria aqui da CPI, os assessores formais de nós todos, que cumpriram um papel muito importante de analisar documentos, de preparar
de garimpar as informações mais importantes para a conformação do que seria apresentado, dos questionamentos que deveriam ser feitos. Então, eu queria aqui cumprimentar todos, de todos os gabinetes e todas, de todos os gabinetes e daqui da própria Secretaria da Comissão. Então, meus cumprimentos a todos vocês pelo brilhante trabalho que fizeram, pela dedicação, pela seriedade, pelo profissionalismo que marca aqueles que fazem o Senado da República. Eu quero também cumprimentar, como já foi aqui objeto de agradecimento do relator desta comissão, os nossos colaboradores informais, que foram milhares através das redes sociais. Não tinha um depoimento que nós não recebêssemos de vários, não vou citar um nome especificamente para não ser injusto, de vários colaboradores que mandavam informações para a gente e que, no momento em que a gente percebeu que as mentiras eram mais frequentes do que a verdade, mesmo sob juramento de falar a verdade, a gente passou a ter uma checagem em tempo real pelos internautas, pelas pessoas que acompanhavam a CPI e que iam pesquisar e que acabavam dando para a gente elementos que mostravam o quanto um depoente estava fugindo da verdade ou mentindo ou omitindo. E isso tudo, nós construímos um relatório que tem um grande diretor desta obra, que é o seu relator, mas esse relatório teve a contribuição de milhares de brasileiros e brasileiras que acompanharam essa comissão parlamentar de inquérito com uma especial atenção. A atenção de um povo que sofria a perda dos seus entes queridos. Não é à toa que essa CPI chegou a próximo de 70% de aprovação da opinião pública. Chegou porque as pessoas estavam compreendendo e acreditando que daqui nós poderíamos trazer as explicações do que estava acontecendo com o Brasil e o que poderia ser feito para que a gente saísse daquela crise. Ao mesmo tempo que essa CPI, ela mostrou o que estava acontecendo e por que muita gente estava perdendo a vida e muita gente perdendo seus entes queridos, mas também essa CPI foi capaz de apressar o processo de imunização, essa CPI foi capaz de desmontar a ideia de que havia um tratamento milagroso de prevenção, de tratamento precoce com o tal do kit Covid. Essa CPI foi capaz de mostrar a irresponsabilidade de colaboradores informais, do próprio presidente, de colaboradores formais na condução da pandemia, no sentido de ampliar o contágio para promover imunidade coletiva ou imunidade de rebanho. Em si, essa prática que nós perseguimos como um objeto de entendimento e de comprovação, não foi a omissão que nos levou a 605.884 mortos. Foi a ação dolosa de quem dirigiu o Brasil nesse período que levou a essa marca terrível que fica marcada, que fica registrada na história como um dos momentos mais macabros da vida deste jovem país chamado Brasil. Portanto, nós conseguimos, além de explicar para as pessoas o porquê tudo isso estava acontecendo, nós conseguimos mostrar para o país como evitar que essa marca macabra fosse adiante, ou seja, mostrando, impedindo que compras não fossem feitas, vacinas e negociações por conta da emergência sanitária que estavam sendo tentadas para produzir vantagens indevidas para determinados segmentos, caracterizando assim a corrupção. Essa CPI garantiu que os adolescentes, que os jovens pudessem ser vacinados. Essa CPI garantiu muito do que a gente conquistou ao longo do trabalho dela e de diminuição do sofrimento da população brasileira. Mas eu aqui também quero fazer um agradecimento especial ao Congresso brasileiro, porque a resistência ao modo como se conduziu a pandemia no Brasil também teve resistência fora da CPI. Teve resistência no Congresso Nacional quando nós aprovamos o auxílio emergencial de R$ 600, quando nós aprovamos a PEC emergencial, quando neste ano nós no PLN, emenda de minha autoria, nós aprovamos tirar do teto gastos com o PRONAMP, gastos com algumas áreas que foram fundamentais para garantir financiamento da políticas públicas de suporte às consequências decorrentes da pandemia. Então, o Congresso Nacional foi muito importante. Como foi importante a comunidade acadêmica brasileira, que não se entregou, que resistiu, que não embarcou nessa loucura de imunidade de rebanho adquirida naturalmente e resistiu com firmeza. Então, queria aqui também deixar o agradecimento e registrar o papel da sociedade acadêmica de uma maneira geral, que contribuiu também com o debate dessa comissão parlamentar de inquérito. Também não menos importante, eu diria, um dos setores de maior importância para a gente enfrentar essa batalha do obscurantismo, do negacionismo, da irresponsabilidade, essa batalha contra uma ação criminosa contra o povo brasileiro, foi o papel da imprensa brasileira. A imprensa cobriu esta CPI, revelando os fatos centrais que permitiu aos brasileiros ter uma história contada de forma factual, baseada em fatos objetivos que foram sendo revelados e que foram organizados e apresentados à sociedade brasileira, passando assim a construir um entendimento e produzindo na sociedade um comportamento que em saúde pública é muito, muito importante, que é um comportamento mais adequado, menos de risco. Coisa que fora produzido o contrário. O governo, seus apoiadores, construíram na sociedade um comportamento de risco. Construíram um comportamento de expor as pessoas ao contágio, construir um comportamento de dar para as pessoas essa sensação de proteção com medicamentos sem eficácia, portanto, construíram um comportamento que levavam as pessoas a aumentar o risco de morrer na pandemia. Não só aquelas que acreditavam, mas aquelas que não acreditavam, que estavam perto das que acreditavam. E a imprensa, aos poucos, nos ajuda nesse trabalho da CPI a evitar ou a diminuir esse comportamento de risco da sociedade brasileira, e nós passamos a ver o Brasil usando máscaras, mesmo com o presidente dizendo que não era para usar máscaras, sair de 50% de pessoas que acreditavam na vacina para 96% da população que quer e que quer se vacinar. Ou seja, a gente foi mudando o comportamento da população, saindo de um comportamento de risco de levar à morte de brasileiros e brasileiras para um comportamento de menor risco à perda de vidas, que é o que mais importa. Portanto, fica aqui os nossos agradecimentos a todos que fizeram esta comissão, a todos que trabalharam incessantemente ao longo desses meses, e o nosso agradecimento aos colaboradores anônimos das redes sociais, os brasileiros e brasileiras do Brasil inteiro e a imprensa brasileira, que ajudou a gente a construir não uma narrativa, mas a construir o modo como a história, contar a verdadeira história dos 605.884 mil brasileiros que perderam suas vidas. A imprensa ajudou a gente a contar a história dessas tragédias individuais e desta catástrofe sanitária. Não é uma narrativa, foi a construção dos fatos e a construção de uma história que ficará marcado eternamente de forma correta por conta do trabalho de todos esses aqui que aqui mencionei. Muito obrigado, senhor presidente, e parabéns mais uma vez pela forma serena com que conduziu os trabalhos ao longo dessa CPI. Muito obrigado.
Nós agradecemos, senador Rogério Carvalho, inclusive a contribuição que Vossa Excelência tem prestado aos trabalhos dessa comissão parlamentar de inquérito. Na condição de suplente, Vossa Excelência foi tão importante ou muito mais do que a atuação de muitos dos membros titulares efetivos. Lhe cumprimento por isso. Na sequência, retornando à lista de oradores, então, senador Marcos Rogério.
Pela ordem, senhor presidente.
Senhor presidente.
Pois não, só para saber, se me permitir, só a ordem de inscrição para que cada um possa, de acordo com, e ficando nos seus gabinetes, possa se programar.
Perfeitamente.
E como que será em relação, se puder passar em relação à ordem do dia? Desculpa, senador Marcos Rogério.
De imediato. Senador Marcos Rogério, agora. Senador Luiz Carlos Reis, na sequência. Senador Eduardo Girão. Senador Rogério Carvalho, senador Alessandro Vieira, senadora Soraya Tronic, senador Fernando Bezerra, senador Flávio Bolsonaro. Senadores não membros, Isalci Lucas, Fabiano Contarato, Jean Paul Prats, Zenaide Maia, Leila Barros, Simone Tebet, Randolfo Rodrigues e Omar Aziz, para concluir todos os inscritos. Por orientação e determinação anterior, às 17 horas, o presidente Rodrigo Pacheco comunicou o início da ordem do dia. Às 17 horas, nós suspenderemos, disse Sua Excelência o presidente Rodrigo Pacheco, que pretende, até às 18h30 ou 19 horas, concluir a votação da ordem do dia. Então, logo conclusa a ordem do dia, nós retomaremos para a fala dos oradores e para os encaminhamentos finais de votação do relatório do senador Renan Calheiros. Com o maior prazer disponho a senadora Simone. Senador Marcos Rogério, Vossa Excelência com a palavra.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, voltando à manifestação de voto e agora para manifestar minha posição em relação ao parecer apresentado por Sua Excelência, o relator nessa comissão. E começo dizendo por que voto contra o relatório do senador Renan Calheiros. Primeiro, porque essa CPI se revelou um estelionato político. E segundo, porque o relatório, para mim, é um grande fake news processual. Estelionato porque essa CPI nasceu para investigar, mas não investigou e protegeu acusados de corrupção nos estados e municípios. E o relatório, um grande fake news processual, porque acusa sem provas e se ancora numa narrativa do jogo pré-eleitoral. Mas, senhoras e senhores, não olvidemos que o país e o mundo viveram, permitam-me a expressão, no meio de um furacão, quando a busca por medidas alternativas se tornou atônica, todos buscavam encontrar o melhor protocolo, sem que houvesse um medicamento sequer com eficácia comprovada. Assim, demonizar a cloroquina não passou de uma estratégia política, quando dezenas de outros fármacos, também sem eficácia comprovada, jamais foram taxados de causadores de morte. Por que esses outros fármacos que os médicos de todo mundo prescreviam todos os dias, não se tornaram famosos nessa CPI? Respondo simplesmente, porque não foram citados pelo presidente da República. Outros sim,
Se esta CPI realmente considera que a cloroquina ou a hidroxicloroquina realmente causaram mortes de pacientes da Covid-19, imperativo que se inclua no indiciamento todos os governadores e prefeitos que distribuíram tais medicamentos para suas populações, o que não ocorreu somente no ano de 2020, como se alega. Eu trouxe, senador Girão, a essa CPI provas documentais de que pelo menos até os primeiros meses do corrente ano, de 21, diversos estados e municípios continuavam distribuindo tal medicamento. Outros mantinham esses medicamentos em seus protocolos para uso com pacientes da Covid. Vale consignar que os estados, o Distrito Federal e os municípios solicitaram ao Ministério da Saúde o envio de cloroquina para distribuição ao Sistema Único de Saúde como forma de auxiliar no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Outros entes subnacionais adquiriram com recursos próprios, como foi o caso do estado de Alagoas, conforme informação disponível no site oficial do governo, a aquisição de cloroquina para tratamento de pacientes da Covid-19. Ou seja, não se trata apenas de distribuição pelo Ministério da Saúde, mas de aquisição pelos próprios estados e municípios, e são muitos, e são muitos. Outro sim, apresentei nesta CPI a eloquente informação do governador de São Paulo, João Dória, de que não teria sido uma iniciativa do Ministério da Saúde a distribuição de cloroquina para pacientes da Covid-19, mas do governo de São Paulo, por meio do médico Davi Wipp, que coordenava o combate ao coronavírus naquele estado. Foi quando eu mostrei o vídeo aqui e deu aquela histeria no âmbito da CPI. Assim como outros estados, Alagoas incluiu o medicamento em seu protocolo e recomendou o uso por todas as suas unidades. Em consulta feita no portal da Secretaria Municipal de Saúde, ainda é possível
verificar... 3h58, nós estamos acompanhando a CPI da Covid. Hoje o relatório final está sendo apreciado e amanhã é um grande dia. O dia da estreia do canal mais esperado da TV é a Jovem Pan News, canal 576 na Claro e também Sky, 581 na Vivo e também canal 7 na Parabólica.
Vem aí. Informação, opinião, esporte e entretenimento 24 horas por dia. Jovem Pan News, a TV mais esperada do Brasil. Dia 27 de outubro, na sua TV por assinatura.
Muito bem, reforçando então, é amanhã, hein? A Claro Sky você encontra a Jovem Pan News no canal 576, 576, na Vivo o canal 581, 581, portanto, e na Parabólica o canal 7. Já na meia-noite, hein? De hoje para amanhã, já estaremos no ar e toda a programação ao vivo a partir das 6 da manhã no campeão de audiência, o Jornal da Manhã. Estamos encerrando essa edição do Jornal Jovem Pan. Agora você ficará com o Gabriel Cruz no Jovem Pan Agora. Muito obrigado pela companhia e sintonia. Até amanhã. Muito boa tarde.
Dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.